posso falar agora? Não, eu acho que. Oi. Ah, Henrique, já falei. Eu acho que se essa, em relação aos atos redes anteriores, ou ato redes anteriores, essa discussão tem uma cara de domingo de manhã e não de sábado, né? Geralmente a gente conversa sobre ela domingo de manhã. E eu acho que, quer dizer, uma coisa que tem sido característica do ato rede é que a gente sempre combina muitas coisas, ou tem o desejo de combinar muitas coisas, e quando sai do ato rede e abre o ano seguinte, a gente sempre tem uma dificuldade extraordinária de realizar aquilo que a gente combinou, né? Quer dizer, coisas para fazer, por fazer, ideias, sempre aparecem, sempre abundam, mas na hora de fazer, a gente não consegue fazer. Eu acho que e você usou uma palavra-chave, que é institucionalização, você, Paulo Sérgio. E aí, por que é que o cara lá no negócio da história. Eu sempre penso. Parênteses. A resposta que a gente sempre deu para nossa dificuldade de articular coisas depois, sempre foi que o ato rede ele é um em si, vamos dizer assim, entre a. Quer dizer, é bacana a gente se encontrar, é bacana a gente conversar, como a gente fez na primeira sessão hoje, em que a gente vai problematizando o nosso campo. E isso é que é legal, entendeu? Estar junto, a gente está junto, e eventualmente criar nesses encontros algumas parcerias. Por exemplo, a gente tem uma parceria de dar curso há 3 anos, estamos no terceiro ano, né? A Márcia começou com a gente esse ano, mas eu, Rosa, Arthur e Ivan, que é um fruto do ato rede. O que eu acho, quer dizer, o que se entende por institucionalizar o ato rede? Então a gente fica na discussão, tem um funcionário ou não tem um funcionário. Depende de como é que a gente vai entender isso. Se pensar na tua pergunta, por que que o cara lá na UFRJ ele consegue, no laboratório do tempo presente? Eu tenho um ensaio de resposta para você. Porque são dois professores que estão dentro do mesmo departamento, na mesma reunião de colegiado. Tem uma situação profissional cotidiana que é compartilhada, coisa que nós não temos aqui. Nós não temos cotidiano compartilhado. Cada um trabalha num lugar. Isso dá ao grupo um charme, uma possibilidade e uma facilidade de trocar experiências e de trazer experiências para o centro da mesa, mas cria uma dificuldade extraordinária de institucionalização, profissionalização, realização de coisas, entendeu? Porque a Márcia está lá envolvida com o cotidiano dela, cada um com o seu. Quando você falou, a gente faz outras coisas, a gente quase que só faz outras coisas. Então, então como é que se institucionaliza um grupo que não tem nenhuma base departamental, territorial, sei lá que nome dá, em comum? Porque normalmente, assim, por exemplo, você vai ver esses grupos, eles têm um professor e seus alunos, tem um cotidiano. O cotidiano é dar força para a institucionalização. Nós não temos esse cotidiano. Eu, por exemplo, vocês estão falando da sala, eu me pergunto, pô, nunca fui lá na sala e trabalho na UFRJ, porque eu tenho um cotidiano. Quer dizer, se a sala fosse no programa de engenharia de sistemas, onde eu passo os meus dias, talvez eu tivesse ido naquela sala 500 vezes. Mas a sala é num outro canto. Então, eu acho que a gente talvez, para trazer a discussão para o sábado um pouco, quer dizer, pensar o que que a gente entende por institucionalização, que aí vem o resto, quer dizer, claro que pode ter um funcionário, é claro que o Rodney pode ajudar, é claro que tudo isso pode ser feito. Mas esse ano quero lembrar, para a gente fazer os encontros foi um perrengue, né? Os nossos encontros de discussão de texto. Foi difícil. A gente fez, mas. Depois de um ano que a gente não conseguiu fazer. Aí a gente, assim, por vergonha na cara, fez esse ano. Rolou. Tinha pensado 3 atos-redes, não fizemos, né? Não chegamos a fazer. Esses resumos dos atos-redes a gente não fez. Agora, não fez por quê? Então, talvez aí venha. Qual é a nossa dificuldade, de fato? Porque também não vou ficar aqui me chicoteando, dizendo, ah, ó, eu não botei. Algumas coisas eu posso fazer, posso me comprometer a fazer, mudar o padrão, quer dizer, fazer como a Márcia falou, ó, bota o nexo no seu aqui, bota ali no seu... Tudo bem, isso é simples. Agora, por que, que eu não faço as demais coisas? Então, aí, quer dizer, porque senão a gente tem que pensar a institucionalização de uma forma mais pesada, entendeu? Quer dizer, vamos fazer um departamento que vai dar curso, que vai ter graduação, pós-graduação, sei lá.
Isabel, eu acho que essa institucionalização ela é decorrência de um trabalho que a gente faça junto. Por exemplo, a gente começou a usar a sala porque a gente tinha um problema, tinha que fazer o negócio do ato-rede. Depois dali, a gente nem fez e já tinha um outro problema, que era uma questão que estava incomodando a gente de falar sobre desenvolvimento tecnológico e inovação. Então, a gente começou a usar a sala porque a gente queria sentar ali e fazer isso. Eu acho que o trabalho é que puxa o quadro branco que falta, a estante que falta, o ar refrigerado. Vai aparecer, à medida que a gente for ocupando a sala, vai aparecer. Então, eu acho que seria uma boa estratégia se assim, os pequenos grupos passassem a frequentar aquela sala para fazer seus trabalhos, como a gente tem feito.
Então, o Henrique tocou num ponto agora interessante. Quer dizer, o que somos, então? Né? O que somos? É isso. Porque, vê só, o que somos, então? O que estamos fazendo aqui? Né? Porque vai ser o seguinte... Eu acho que nós temos uma característica bastante interessante. Né? Nós estamos aqui, somos de várias áreas, de várias instituições. Isso é uma coisa extremamente rica. E, ao institucionalizar, a gente tem que fazer um exercício para não perder essa riqueza. Porque, de modo geral, o que acontece é que, ao institucionalizar, a gente fica meio engessado. Então, é um risco que a gente corre. Agora, se definir o seguinte, não, nós nos encontramos anualmente, o que nos une são os autores, a teoria, e aqui grupos vão se reunindo e fazendo trabalhos. Né? Por exemplo, Henrique, Ivan, Rosa, né? Rosa, Arthur e Márcia estão dando um curso junto há 2 anos. De repente, um outro grupo aqui se forma e está com o mesmo interesse e faz uma outra coisa. Eu, Isabel, Márcia, Maria do Socorro e a Lucimere, num determinado momento nós tivemos o mesmo interesse. Fizemos um exercício de escrever um artigo. Então, será que é isso, então? É isso? Porque aí a gente pensa toda a nossa estratégia. Quer dizer, por exemplo, quando... nós decidimos ir pro Nex, é exatamente isso, materializar. Aqui tem um lugar que é nosso e nós vamos materializar esse negócio aqui, com todo esse calor, com toda essa maluquice aqui. Esse foi o objetivo. Agora, se, em função da nossa característica, ou seja, cada um de nós é de um lugar e tal, é diferente lá em... foi estabelecido o que é aquilo. Quer dizer, então, eu acho que é fundamental nós entendermos o seguinte, afinal de contas, o que é o nexo, afinal de contas, o que é esse encontro aqui? Porque aí a gente define. O encontro é para que nós troquemos ideias, pensemos juntos e cada um depois aqui sai com algumas coisas e se une a grupos e toca a sua vida? Ou é um grupo que vai... a partir do primeiro mundo, temos que fazer uma tecnologia nacional, temos que pensar os autores nacionais, temos que parar um pouco de buscar o primeiro mundo como referência, vamos pensar nos autores latino-americanos, brasileiros e assim por diante. Se falou o tempo todo isso. Perpassou uma unidade. Agora, se apenas vai perpassar e cada um de nós, com os nossos interesses, começa a fazer seus pequenos grupos e toca as suas vidas, é algo que tem que definir. Ou vai institucionar o grupo como um todo, ou apenas tem essa função. Nos encontramos anualmente para, no ano que vem, tocar as suas vidas. Isso tem que ficar definido, senão continuaremos a todo ano. Até porque é o seguinte, como é que nós vamos discutir com o CNPq? Como é que nós vamos discutir com a universidade? Como é que nós vamos discutir com a CAPES? Como é que nós vamos discutir com as instituições de fomento, de modo geral? Como é que nós vamos discutir com a Fundação José Bonifácio todas essas questões de verba para se publicar artigos, para fazer um portal, e etc, etc. Pequenos grupos? Não se vai se conseguir, sabe muito bem, não se vai se conseguir isso. Então, nós temos que refletir sobre tudo isso.
Em função, acho que do que o Antônio falou ali, acho que não é bem isso, quer dizer, nós temos um site, uma outra alternativa de site. Nós temos um site que está no ar lá, né? Você bate Nexo, UFRJBR, tem lá um monte de coisa. O conteúdo está antigo, nem tudo desatualizado, mas antigo, que na verdade ali só falta atualizar os links para os sites do Ato Rede, né? Porque tem acho que os dois ou três últimos, que os sites do Ato Rede foram feitos pelo Eduardo, tá em outra área, só atualizar aqueles links ali. Agora, tem outro site que a Lu começou a fazer, muito mais bonito, que tem um mecanismo onde o usuário pode dar logon e ele mesmo atualizar o conteúdo, então não depende de estar pedindo para ninguém editar a página, né? E ela botou no ar experimentalmente, né? Tinha umas duas ou três bobaginhas ali para consertar antes de botar no ar definitivo, e que ela teve que virar as costas para terminar a tese dela, e aí o troço saiu do ar, entendeu? Então, primeiro... Então, o que que tem? Tem que primeiro dar uma olhada no conteúdo. O conteúdo é o mesmo. Na hora que o dela está no ar, ele vai pegar o conteúdo de um, migrar para o outro e apagar o outro, né? Porque aquilo é só uma casca de menus e de navegação e tal. Aquilo tanto faz, né? Agora, você pode continuar olhando lá no antigo e ver, ah, não, isso aqui está desatualizado, e pedir uma atualização de conteúdo. Paralelamente, tem que ver o que aconteceu quando ela saiu do ar, botar no ar o protótipo de novo, que aí é numa área restrita, ainda não está na rede, está no ar, mas, né, para tirar dois ou três bugzinhos que ficaram faltando, e aí fazer a migração do conteúdo e aí fazer essa troca. Mas são dois trabalhos paralelos, não tem nada, um não impede o outro, e pelo contrário, quer dizer, se for atualizando, já facilita na hora de migrar.
Eu estava viajando aqui no negócio da palavra somos, né? Que tem alguém, todo mundo começou nessa questão existencial do que nós somos, né? Eu acho que não tem coisa mais simétrica do que a palavra somos, né? Somos é até aquela, como é que chama a palavra que lida de um lado para o outro? Palíndromo, né? Somos é um palíndromo, né? E eu acho que essa constatação, Henrique, ela é... A nossa maior fragilidade é o nosso diferencial. Nós fomos, talvez por contingência diversa, o único que atendeu, de fato, ao chamado da transversalidade dos conhecimentos. E isso, inclusive, é consagrado nesse artigo desse Araújo, que fez um trabalho sobre os grupos CTS do Brasil. Se você ler aquele terceiro parágrafo ali, que está até mal escrito... Mas se você for ver, assim, os grupos CTS, eles se organizam e, para dar produtividade, para poder ser institucionalizados, eles acabam se fechando em termos longitudinais. Ou seja, então tem um conjunto de historiadores que se reúnem, um conjunto de pessoas ligadas à educação que se reúnem, e nós somos, no Brasil, um grupo que tem essa marca, que ele deixa registrado no trabalho dele na Revista Brasileira de Estudos CTS. Um artigo recente, de 2009, isso. Que ele coloca que nós, num terceiro aspecto, que é é dito um tema que deveria passear por várias coisas, perpassar vários campos do conhecimento, mas que acaba que, pela demanda de institucionalidade e produção, acaba se tornando aquelas coisas daqueles grupos monolíticos, de tem historiadores, tem engenheiros, tem cientistas, tem físicos, e assim por diante. Então, e aí, nesse ponto, eu acho que não é à toa que esse assunto da homepage ele tem ganhado tanto espaço nessa coisa, porque a sala anexo ela é um lugar para ser um lugar de referência, inclusive, para as questões da página. Porque as questões da página não dizem respeito só ao lugar onde ela está hospedada. Ela tem um lugar de onde saem as coisas para ir para esse lugar. E esse lugar pode ser, tem na sala uma referência e os outros lugares para onde vão. Para onde vão as coisas. Por exemplo, vou citar um exemplo agora. A Lucimério fez um trabalho bastante moderno com o Juma, sobre o portal. Deu um conceito de portal, que é o conceito mais moderno que tem atualmente. Ou seja, vai colocada lá as questões do Nexo e tem uma área que diz respeito a, vamos dizer, eu, Henrique e Márcia Moraes. Então, quando chega naquela hora, eu, Márcia e Henrique, ali quem é responsável por manter aquilo atualizado somos nós três. Porque o portal nos leva até ali. Depois dali já é nós na fita, vamos chamar assim. E aquele trabalho todo foi feito e tem um risco dele ter sido perdido, porque eu não sei, ainda mais na tecnologia Joomla, que é uma das mais modernas, gerenciamento de conteúdo, mas é porque a Lucimério não está aqui. Mas que é possível que ela não tenha ficado com nada do que ela fez.
Existe um backup.
Tá. Mas, por exemplo, se não tiver, preste bem atenção à responsabilidade disso que a gente está falando. Você tem que colocar as coisas no espaço, mas você tem que tê-las na mão. Então, por exemplo, a gente está dizendo que está lá porque o Antônio está dizendo que está lá, que tem backup, que está lá. Mas isso a gente não pode transferir assim. A gente tem que ter as coisas na sala Nexo, nos computadores Nexo, e chegar assim e dizer, Antônio, tem lá o backup? Tem. E aí o backup funcionou, legal. Se ele falasse, ih, o backup falhou. O segundo backup falhou. Vocês têm isso? E aí a gente não tem. Porque eu acho difícil, para a gente até pensar como é que é difícil trabalhar com essas tecnologias sofisticadas, eu acho difícil que a Lu tenha esse material para poder recarregar, botar para cima. Né? Então, eu penso assim, só para fechar, eu acho que a questão da sala, e ela tem também uma possibilidade, digamos assim, didática, pedagógica, que ela é padrão, que não precisa inventar nada, ou seja, ela pode ser um lugar por onde circule os alunos de iniciação científica, os orientados de mestrado, os orientados de doutorado, e a questão que eu queria trazer aqui, que eu não tenho nem cacife para dizer, mas que eu estudei um pouquinho, e eu não vejo por que nós, da Sala Anexo, não possamos hospedar um pós-doutorado. Eu fiz meus levantamentos por quem está fazendo um pós-doutorado, e eu acho que nós temos plenas condições de termos no Nexo um pós-doutorado. Era uma questão da gente parar e pensar, em 2 anos a gente tem um pós-doutorado lá. E aí você tem pessoas interessadas de estar ali, estão ali porque ali é o lugar delas. Então, por exemplo, se uma pessoa vai fazer um pós-doutorado aqui, vem de um outro estado, ou então vem mesmo daqui da nossa região, eu vou ficar 1 ano fazendo meu pós-doutorado. Ele pega a sua... se é um grupo registrado, ele tem a liberação de algumas atividades e a atividade dele vai ser durante aquele ano naquele espaço. E hoje não tem nenhum impedimento de conteúdo, de capacidade para que a gente não possa oferecer isso. Agora, é uma questão da gente querer e se preparar para isso. Oi? Não necessariamente. Desde que você tenha vinculações, você tenha grupos integrados que tenham atividades, e você faz ali. Porque tanto... porque a gente pode pegar coisas tanto da COP como do NCE e das pessoas que estejam ligadas e faz uma espécie de grupo interdisciplinar que tem um registro, é um grupo de pesquisa e que pode conseguir... Eu acho que eu tenho isso até sob forma de arquivo aqui. Eu vou mostrar aqui, pode até entrar outra. Eu vou te mostrar aqui. Acho que tem que ser uma parte de
doutorado, pós-doutorado no programa.
por exigência interna, porque eles não querem que as pessoas, de repente, façam aquilo tudo. Porque no edital aqui, da CAP, que eu li, esse eu dei assim, mano. Eu também não quero, talvez, desviar. Estou dizendo o seguinte, vamos tocando o barco e eu vou tentar capturar aqui a parte que diz que não existe essa exigência colocada dentro para organizar, porque senão vai gerando um monte de pós-doutorado.
Esse papel que você está olhando tem três símbolos nefastos lá em cima: CAPES, CNPq e FINEP. Eu quero dizer o seguinte, Edu, eu estou totalmente de acordo com você, em princípio, mas vai pedir um pós-doutorado para a CNPq ou para a CAPES? Você começou o rolo. Por quê? Você tem que ser. Aí começa, é o rolo que a gente já conhece. Quer dizer, o que é o nosso... Não, sim, eu não estou querendo me filiar a uma posição, eu só estou querendo pensar junto. Nós estamos num momento, no meu modo de ver, obscurantista da Universidade Brasileira, que é a Universidade Brasileira é altamente departamentalizada, e seu controle acadêmico está absolutamente centralizado em meia dúzia de três ou quatro, que, em nome de CAPES, CNPq, faz a política acadêmica que não tem espaço para... O nome que você der, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Então, esse privilégio que nós temos, que eu estou totalmente de acordo com você, é, para a realidade universitária acadêmica que nós temos hoje, um desprivilégio. É uma situação horrível. Já discutimos isso no encontro, no último encontro do Ato Rede, eu falei, nós temos um sério problema de profissionalização dos nossos quadros. Quer dizer, que é exatamente por quê? Porque não há nenhuma sensibilidade para esse tipo de iniciativa dentro da Universidade Brasileira hoje. Então, quer dizer, você vai abrir o edital, se você for pedir, você vai começar... Quer dizer, você tem que, não sei, eu fico pensando assim, você tem que ir a Brasília, falar com o ministro, com o presidente do CNPq, com o cara, para realmente, quer dizer, tem que começar um trabalho político, ou, como você está colocando, estudar as frestas do sistema, e aí tem lá um buraco que na UFRJ tem não sei o quê, e pá, aí você entra, também pode agora. O que acontece? Aí volta aquela vaca frapeia, né? Você vai estudar as frestas, você precisa de tempo, você precisa de dedicação, você precisa de espaço que a gente que está fazendo as várias outras coisas não consegue. Então, tem uma equação aí entre os nossos desejos e a nossa disponibilidade que não tem fechado, entendeu? No final das contas, eu vejo até por você. Eu sei que quando a proposição da sala do Nexo foi sua, inclusive. Né? Você sempre falou nisso. Eu sei o teu desejo, a tua intenção de ter ocupado aquela sala do Nexo, talvez de uma forma muito mais intensa do que a que você mesmo conseguiu ocupar. Você mesmo falou no outro ato Red Bull, eu vou estar lá, e é difícil da gente estar lá. É difícil. Então, eu acho que a gente tem que pensar... Conjugar esses desejos ou essas coisas com essa nossa realidade, que é a realidade desde o nosso cotidiano de trabalho, que é apartado, até essas coisas de fomento. Só para terminar, só duas coisinhas do negócio da gente ter um cotidiano ou um projeto junto. Nós já falamos disso há uns 3, 4 atos redes. A Rosa já falou, vamos ter um projeto padrão. Nunca conseguimos fazer. Então, a pergunta que fica é, por que nunca conseguimos fazer? E o que falta? De verdade, entendeu? Porque a gente pode chegar à conclusão que não é viável por aí. Então, por onde que é viável? Não estou contra, só estou pensando aqui, problematizando em voz alta. Pô, isso está... Está me entendendo?
Quer? Pura maldade, né, Márcia? Bom, Arthur. A gente já está fazendo domingo hoje, né? Talvez assim esse encontro seja um longo domingo, né? Assim, talvez seja a ideia de pensar essa nossa instituição, que talvez a gente pudesse até pensar por outro nome. Talvez a gente não tenha uma instituição nesse sentido do cotidiano, talvez até pelo caráter da nossa junção, ela seja muito mais uma instituição, né? O conceito nem é original, né, Márcia? Tem um pessoal lá de teoria, a tua rede lá de Barcelona, que já usou esse conceito de instituição. Talvez a gente seja uma instituição mesmo, né? Dentro de, né, até citando você também, Henrique, dentro desse caldo entrópico que é a nossa vida, a gente consegue erguer uma coisa aqui, uma sala ali, um curso de pós acolá, né, um ato rede aqui. Então a gente vai produzindo essas coisas assim. É claro que quando a gente encontra, dá aquele gás e a gente projeta o mundo, né, projeta o mundo com projeto, com um site perfeito, com artigo, com revista, e no fim a gente colhe uma coisa ou outra, algumas até que a gente nem planejava. Então, assim, eu acho que o que nos cabe assim, numa hora como essa, eu acho que é, claro, continuar, né, delirando, eu acho ótimo, para próximos encontros, que eu até agora não entendi o que é isso aí. Ah, tá. É o tráfego. Não. Pode botar para rolar aí. Então, é isso. É a oportunidade, é o doce de leite que passa. Né? O nexo é isso. Né? Então, acho que a gente tem que, por exemplo, tem essas coisas que estão aí em busca de uma estabilização. Por exemplo, a sala. Bom, realmente a sala também fica longe do meu trajeto, mas eu acho que é legal ter isso, me predispõe a pensar, até mais do que pensar, que parece uma coisa gratuita, mas perguntar sobre, me indagar sobre essa questão do funcionário, já que a gente está a fim de botar alguém lá, né? É importante para certas trilhas dali, por exemplo, não tem um quadro branco, mas, por exemplo, eu tenho encostado lá em casa um quadro branco, posso doar para lá. Então, pensar essas coisas assim, que eu acho que no final das contas, né, sei lá, um ventilador velho em casa, taca ali, ou vai no almoxarifado, pega alguma coisa. Eu sou sensível a isso, alguma coisa ali que está pedindo para ganhar forma, e talvez não falte tanta coisa, um funcionário encostado, alguém que você descobre alguém que não está a fim de fazer um trabalho tão tacanho na universidade, não tem uma tal exigência de horas, pode ser que cole. Né? Então, eu acho que essas questões todas, a gente tem, eu acho que é importante pensar em algumas coisas para além, mas também pensar em reforçar isso tudo aí. Botou o quê aí? Né? Doce de leite, é verdade. Não sei, eu me sinto sensibilizado pelo esforço dos outros assim, de sustentar certo espaço. Agora, é claro que a gente vai sair daqui pensando em fazer milhares de coisas, né? Enfim, a gente vai, nosso poder de fogo, graças a essa vida, né, essa vida louca que a gente tem, um cotidiano quase todo capturado, vão ser sempre muito pequenas, mas cada ano a gente está, né, cravando alguma outra atividade. Então vamos tentar sustentar isso aí, vamos tentar pensar como, né, eu queria, depois que alguém me informasse, eu não sei como, mas como é que é esse processo de poder tocar um funcionário para lá, né? Quem que a gente consulta, existe algum, né, é no setor de pessoal das nossas unidades, a gente, como é que a gente pode fazer isso? Eu me predispõe a mexer nesse troço aí, que é uma coisa que precisa de perguntar, consultar.
Posso fazer uma pergunta? Assim, o Nexo é um núcleo formal dentro da universidade?
Não. É um núcleo do CNPq.
Tá, mas não é um núcleo, né?
É uma lista de alunos.
Eu estou pensando agora no núcleo que tem lá na UFV, que chama NIEG, Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero. para contextualizar, na UFV os núcleos não são departamentais. O núcleo é uma estrutura jurídica com CNPJ, com registro. É dificílimo registrar um núcleo, ele não é de nenhum departamento. Tem um núcleo, inclusive, lá de políticas públicas, que tem construiu um prédio de 3 andares. Tá? Só é lá na UFV. Eu acho que isso é regimento de cada universidade. Bom, mas esse núcleo interdisciplinar de estudos de gênero tem gente da veterinária, das ciências sociais... Tem gente de vários departamentos. Qual foi a solução, uma das soluções de institucionalização que elas encontraram? Eles fizeram um projeto de pesquisa que pediu um bolsista de apoio técnico. BAT, não sei se vocês conhecem. Bolsista de apoio técnico. Então, tem uma linha telefônica e uma bolsista de apoio técnico. Então, o núcleo existe. Você liga para lá, NIEG, boa tarde. Entendeu esse negócio? E tá, é registrado formalmente, tem uma pessoa que trabalha para, única e exclusivamente, fazer os registros do NIEG. Inclusive, teve evento, elas filmam, vão fazer um documentário agora sobre algumas mulheres importantes da cidade lá e tal. Então, assim, acho que ter um bolsista de apoio técnico é uma coisa que poderia contribuir. E todos os projetos de pesquisa que vão para a FAPEMIG, para FUNARB, que é uma fundação nossa lá interna, FUNARB, FAPEMIG e CNPq, vai lá no projeto de pesquisa para iniciação científica ou para... Vai lá, núcleo. Essa bolsa é para o núcleo. Só uma sugestão.
Acho boa a sugestão. Quer dizer, o Nexo não é um grupo da UFRJ. Eu estava aqui para falar... eu pensei em coisas que foram ditas hoje de manhã e agora à tarde... No sentido de, de manhã, uma certa hora, eu vi assim, uma busca de soluções talvez grandes demais. Quer dizer, a ciência no Brasil, ou coisas... E eu acho que, até para pensar como localizar, como que a gente se coloca diante desse movimento, nós não podemos pensar em dar unidades muito rapidamente, sabe, grandes unidades. As coisas são menores. E eu não sei se está sendo claro, mas isso me ressoou muito com o que Isabel falou. Essa institucionalização, ou institucionalização, mas ela tem que vir do trabalho da gente. Sabe? Ela vem de uma necessidade de fazer alguma coisa. Eu, inclusive, não acho necessariamente que o Nexo tenha que ser, por exemplo, um grupo da UFRJ. O Nexo do CNPq está registrado na UFRJ. Se, Márcia, você conseguir, por exemplo, fazer disso um núcleo na Fluminense, Nexo na Fluminense, ótimo. Nós vamos definir o que une essas duas coisas, essa unidade complexa. Né? Agora, eu acho que tem que ser... botar... institucionalizar por institucionalizar, ou mesmo se não, colocando desse jeito, eu já estou colocando muito negativamente, mas buscar uma institucionalização assim, nós vamos pagar um preço muito alto por isso. Né? Nós vamos ter que ceder muito. Eu acho que a gente não sabe a forma que a gente tem, mas isso é natural, ela vem no trabalho. E tem brechas para fazer coisas, porque, por exemplo, o Antônio, aqui do lado, ele fez um projeto que hoje é usado por quê? 20 mil? 40 mil pessoas. E ele fez esse projeto e teve brecha para isso. Então, a gente tem que... eu acho que todas essas coisas elas não aconteceram porque a gente ainda não... não é um só, não, é, não precisa ser. Pode ser um subgrupo que faz alguma coisa, mas que chama a si aquela vontade de fazer e faz. Né? E a institucionalização vai vir daí. E ela pode vir de várias formas também. Né?
Ana Cláudia, eu só queria dar um... meio em consonância com o que o Ivan está falando... Eu tenho disciplinas da graduação lá em Rio das Ostras, uma disciplina chamada Cognição e Coletivos, que eu propus aos alunos lerem o Jamais Fomos Modernos todo, do início ao fim. E, no final, eles iam apresentar seminários. Eles me matavam, não, não me mataram, não, Henrique. Teve discussões excelentes, muito boas. Mas, no final, eu falei para ele, deixei livre os seminários para eles conectarem com o que eles quisessem, com a monografia que eles pensavam, que estavam já pensando, qualquer coisa. E foi muito interessante, porque o que apareceu? Apareceu o artigo da Lilian, apareceu uma tese que a Márcia foi banca, apareceram coisas completamente conectadas com o grupo. O que eu achei importante dizer isso. Por quê? Porque nesses microespaços, de alguma maneira, o grupo tem corpo. As pessoas, quando vão... Eu tenho uma pesquisa também lá com os alunos que é sobre psicologia e CTS. A minha pesquisa é essa. E meus alunos falando, assim, eles falam com outros alunos e tal, chega na mão desses alunos, por outras vias, artigos nossos. São nossos artigos. Ah, você está estudando isso? Ah, eu vi isso não sei aonde. Ah, toma esse artigo aqui. Chegou um artigo... uma aluna me trouxe, falou, ah, professora, que legal isso aqui, eu recebi de outra pessoa, não UFRJ, não sei o quê, que pediu para eu ler esse texto. Então, assim, mesmo que não tenha uma coisa oficial, de alguma maneira, essas coisas estão se cruzando. E os alunos, do texto da Lilian, ah, mas acho que ela não colocou os não-humanos, os alunos fazendo críticas, pontuações interessantíssimas sobre a teoria ato-rede, tendo um contato de graduação, sexto período. Então, talvez, eu entendo a importância da institucionalização, entendo essa importância de tornar isso oficial, mas eu também consigo ver nesses espaços menores essa movimentação. Isso tem um corpo. O grupo, mesmo que não tenha um corpo oficial, ele aparece. Ele aparece pelos alunos. Os alunos, quando vão buscar, eles acham a gente. Quando eles vão buscar sobre isso, são esses autores que eles trazem. Então, queria só fazer essa colocação, que tem alguma coisa que está acontecendo.